história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando. Carla Escher.
Rodada de negócios da FIEP supera expectativas e amplia conexões industriais.
Guilherme Heisen.
A CC Copagril luta até o fim, mas está em leva vantagem no primeiro jogo da final da Série Ouro Feminina. Coritiba garante o acesso antecipado à Série A do Brasileirão. Atlético Paranaense está muito próximo. Santos vence o Palmeiras com gol no fim, sai do Z4 e Flamengo agradece.
Gladstone Pacheco.
Turismo rondonense sai fortalecido com a realização de evento grandioso em Porto Mendes.
Claudinei Domingues.
Casal é preso após roubo em motel de Marechal Cândido Rondon. Ex-rondonense morre em acidente na BR-369 em Ubiratã. Esposa grávida resultou com ferimentos graves.
Maico Bicker.
Segue cronograma de matrículas para 2026 no município de Mercedes. Orquestra de Sopros se apresentará na sexta-feira em homenagem ao Dia do Músico. Maripá receberá amanhã e quarta o projeto Cidadania Plena. Voto todo importa. Última semana para solicitar o requerimento do Bolsa Auxílio Educação em Quatro Pontes.
César Heck.
Começa a campanha Natal premiado a Semacar, que vai premiar 650 consumidores.
Antônio dos Santos.
Governo e oposição ainda divergem sobre o polêmico projeto anticorrupção.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Abrindo o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo e a previsão da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. E eu já começo dizendo que por mais que nós estamos com o tempo nublado hoje, né? Previsão de chuva, a gente tinha ainda até por volta de meio-dia. Aí na parte da tarde era para dar uma limpadinha. Eu olho sempre o gráfico do CIMEPAR antes de trazer a informação para vocês. Eu não acredito, mas está mostrando aqui que nós teremos céu aberto 2 horas da tarde, tá? Então eu não acredito. Se abrir é porque o CIMEPAR acertou certinho. Eu acho que a gente segue com o tempo nublado ao longo de toda esta segunda-feira, mas sem probabilidade de pancadas de chuva agora na parte da tarde. Temperatura máxima pode alcançar 23 graus, nós estamos com 21 graus agora e a temperatura mínima de 18 graus. Umidade relativa do ar é de 80%. Olhando o gráfico do CIMEPAR, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, céu claro. Então, quem precisa de sol, se prepare para trabalhar terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A temperatura máxima essa semana deve alcançar os 30 graus no sábado. E a temperatura mínima amanhã, terça-feira, é de 16 graus. Concluindo, hoje, céu segue nublado, segundo o CIMEPAR deve abrir um sol, agora 2 horas da tarde, tá? Não é pra sorrir aí do outro lado não, porque eu acho que vai seguir nublado. A temperatura neste momento, então, Regis, é de 21 graus e a umidade relativa do ar 80%. Segue com você.
Por volta de 13 horas de ontem, domingo, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a comparecer numa residência no bairro Ana Paula, onde uma mulher chegou pedindo socorro, dizendo ter sido agredida pela esposa. Em surto, ela apresentava um pequeno ferimento causado por faca próximo à axila e estava visivelmente sob efeito de substâncias entorpecentes, com as pupilas dilatadas, vendo pessoas, chamando pela mãe e pela companheira também. Ela relatou à equipe policial que estava com sua esposa e que, durante uma discussão, levou um golpe de faca. Diante dos fatos, a equipe acionou o SAMU para prestar atendimento à vítima. Enquanto a equipe aguardava a chegada da ambulância, a vítima ficou novamente agitada, gritando bastante, se jogando ao chão e se arrastando. Quando a equipe de socorrista chegou, foi necessário conter em uma maca para ser possível realizar o seu atendimento e posterior encaminhamento para a UPA Marechal. E um casal foi preso após roubo em um motel de Marechal Cândido Rondon. Que bronca foi essa, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, uma ocorrência de roubo em um motel da cidade mobilizou neste domingo à tarde a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Uma funcionária do estabelecimento foi surpreendida por um homem armado com uma faca no momento que retornava à recepção após vistoriar um dos quartos. O assaltante fez ameaças e exigiu dinheiro, levando R$ 247,00 do caixa, antes de fugir em um Renault Megane Prata, conduzido por uma mulher. A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar e as equipes iniciaram buscas. Momentos mais tarde, o casal suspeito foi localizado dentro do veículo estacionado. Feita a abordagem, o homem confessou o roubo, porém afirmou que a companheira não participou da ação. Ele também indicou onde havia deixado parte das roupas usadas no delito. O casal e os objetos apreendidos foram encaminhados à 47ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.
Por outro lado, Claudinei, apesar da intensificação da fiscalização para coibir o excesso de velocidade e embriaguez ao volante, diversos acidentes com vítimas foram registrados no final de semana pela Polícia Rodoviária Estadual, é isso?
Verdade, Regis, mais um final de semana com muitos acidentes. No princípio da tarde de sábado, uma colisão frontal na PR-585 no município de Vera Cruz do Oeste envolveu um caminhão Volvo com placas de Medianeira e um Fiat Uno também placado em Vera Cruz do Oeste. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do caminhão relatou que seguia no sentido de Vera Cruz do Oeste a São Pedro do Iguaçu e acabou colidindo frontalmente com um Fiat Uno que trafegava no sentido contrário. O condutor do Fiat, um rapaz de 20 anos, morreu no local do acidente. Na madrugada de ontem, por volta das 2 horas, na PRC-467, trecho curvado a Iguiporã, um acidente entre carro e 2 motos resultou em uma vítima fatal e outra com ferimentos graves. Envolveu um Ford Fusion com placas de Marechal Cândido Rondon, dirigido por um jovem de 22 anos, que recusou o teste do bafômetro. Foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia. Os outros veículos envolvidos foram uma motocicleta com placa paraguaia, pilotada por um rondonense de 18 anos, que resultou com ferimentos graves, foi socorrido e encaminhado para o hospital e mais tarde transferido para Toledo. A outra moto, uma Honda CG, placa de Marechal Cândido Rondon, conduzida por um jovem de 17 anos, que morreu no local. Ele foi identificado como Alan Santana Jacinto da Silva, morava no distrito de Novo Horizonte e foi sepultado ontem. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o Ford Fusion trafegava pela rodovia estadual PRC-467 no sentido Porto Mendes para Marechal Cândido Rondon quando atingiu as motocicletas que seguiam no mesmo sentido da rodovia. Também ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender um acidente na BR-369, em Ubiratã. Foi uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete F-250 e uma VW Tiguan. A Tiguan seguia no sentido Ubiratã-Cascavel, ocupada por 5 pessoas. O condutor faleceu no local e os outros 4 sofreram lesões. Equipes do CONSAMU foram acionadas para dar apoio aéreo no atendimento a uma gestante de 26 anos com 28 semanas de gravidez, a qual sofreu várias lesões pelo corpo. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi levada por um helicóptero até o aeroporto de Cascavel, de onde seguiu até o hospital universitário. O condutor da Tiguan, Alan Chuamba Rodrigues, ex-morador de Marechal Cândido Rondon, faleceu no local. Na F-250, o motorista, único ocupante, também resultou com ferimentos graves.
A Secretaria de Estado da Educação realiza hoje e amanhã em 50 educandários do Estado a consulta para eventual adesão ao modelo cívico-militar a partir do ano letivo de 2026. O processo contará com o envolvimento de toda a comunidade escolar, pais e responsáveis, alunos e professores também. As escolas ficam em 34 cidades e reúnem 21.300 alunos e foram selecionadas a partir de critérios técnicos do Departamento de Educação do Paraná. Da região, constam escolas de Cafelândia, Cascavel, Vera Cruz do Oeste, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e também Toledo. A regulamentação completa das consultas com formato e regras de votação e novas informações foram publicadas nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Educação. Implantado pelo governo do Paraná em 2021, o modelo cívico-militar é coordenado pela Secretaria de Educação do Paraná e combina a gestão civil com a presença de militares da reserva nas atividades administrativas e também no apoio à rotina e à organização escolar. E o governo federal e a oposição no Congresso ainda divergem sobre o polêmico projeto anticorrupção. Será que teremos uma definição nessa semana? Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. É, Regis, não sabemos, né? É o que todo mundo gostaria de saber. Mas a Câmara dos Deputados segue sem consenso para votar o projeto anticorrupção. E o relator da proposta, deputado Guilherme de Ritchie, garante que vai buscar um novo entendimento antes de definir a data final de votação. O texto, que já está na quarta versão, ainda divide o governo e oposição. Guilherme de Ritchie diz que ainda pediu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para ouvir todos os líderes a fim de promover ajustes que permitam a votação ainda nesta semana.
O parecer já está no sistema, o último parecer, com vários ajustes que foram realizados e atendendo a demanda de vários colegas parlamentares, líderes, eu peço a Vossa Excelência encarecidamente que a gente possa pautar definitivamente esse debate pela importância da matéria, do que ela representa, que mais do que isso, que vai representar para o futuro do nosso país.
Pelo lado do governo, a orientação é de cautela. O líder do Planalto da Câmara, deputado José Guimarães, afirma que os parlamentares precisam de tempo para avaliar as mudanças já apresentadas pelo relator e verificar o impacto real sobre a atuação da Polícia Federal e sobre os financiamentos dos órgãos de segurança.
Nós chegamos no momento que eu penso que mais alguns dias dá para se construir algo que seja a síntese política do que esta casa precisa fazer pela segurança pública. O projeto Mãe é o projeto do governo. O relator fez mudança e tem questões que já foram acolhidas e outras que podem, devem ser discutidas.
Por sua vez, a oposição faz críticas, porém, por razões diferentes. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, afirma que a proposta precisa ser analisada tecnicamente e que o partido deve insistir em mudanças, entre elas a equiparação do crime organizado ao terrorismo.
Não adiarmos ad eterno, mas temos um debate maduro, equilibrado, ouvindo todos os entes, não tirando autoridade de polícia nenhuma, porque ninguém concorda com isso, ao contrário.
Governadores ligados à diretora foram ao Congresso Nacional na semana passada e pediram um prazo de pelo menos 30 dias para ampliar a discussão sobre o projeto. Essa proposta, elaborada na origem pelo governo federal, acabou se tornando um dos temas mais complexos e politicamente sensíveis da falta de segurança pública. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tenta evitar novo adiamento e tem cobrado seriedade e união dos parlamentares para enfrentar o tema.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,22%. O dólar para compra está igual o dólar para venda. Estão sendo cotados em R$ 5,308.
Na sequência do Frente Ampla, Carla Escher, César Heck e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Rodada de negócios da FIEP supera expectativas e amplia conexões industriais.
Começa a campanha Natal Premiado Acimacar, que vai premiar 650 consumidores.
A Secopagril luta até o fim, mas está em leva vantagem no primeiro jogo da final da Série Ouro Feminina. Coritiba garante o acesso antecipado à Série A do Brasileirão. Atlético Paranaense está muito próximo. Santos vence o Palmeiras com gol no fim, sai do Z4 e Flamengo agradece.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. No sábado passado, a Igreja Luterana Cristo é Vida, do bairro Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon, repassou 600 litros de leite a entidades no município. Foram beneficiadas as organizações Caminhos da Vida, Alvorada Social, ABEC e a Defimar. O pastor Eber Fach, pastor estagiário Samuel Nuremberg e também o presidente da comunidade Cristo é Vida, Douglas Berwick, explicam que o leite doado foi arrecadado através da campanha junto à sociedade rondonense, que mais uma vez atendeu ao chamado para auxiliar aquelas entidades que realizam importante trabalho social. A campanha também teve parceria na organização da Vila Solidária, do Grupo de Escoteiros Luterano Árpia e também do Distrito de Leigos Luteranos Lago Itaipu. Ao agradecer e pedir proteção de Deus a todos que colaboraram com a iniciativa, os líderes religiosos revelam que seguirão firmes na missão de servir ao próximo com amor também. Rodada de negócios da FIEP supera expectativas e amplia conexões. Carla Escher traz detalhes a respeito. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Regis. A rodada de negócios multissetorial promovida pelo Conselho Temático de Produtos e Serviços, em parceria com o Conselho Regional da Federação das Indústrias do Paraná, movimentou o setor produtivo do campus da indústria em Curitiba. Em 6 horas de programação, o evento reuniu 13 empresas âncora, mais de 100 fornecedores e gerou mais de 320 conexões comerciais, em um modelo dinâmico de reuniões de negócios. A abertura foi conduzida por Marcos Dibas, vice-presidente da FIEP e coordenador do Conselho Temático de Produtos e Serviços, que destacou o propósito estruturante da ação. De acordo com ele, a FIEP já tem experiência em organizar rodadas de negócios, mas convencer grandes empresas a acreditarem no projeto exige dedicação. Por isso, foram necessários mais de 6 meses de trabalho para alcançar o objetivo, que é ajudar o pequeno e médio empresário a entrar no mercado das grandes indústrias. A rodada reforçou o papel da FIEP em aproximar empresas de diferentes portes e regiões. O Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEP participou do evento, auxiliando empresas interessadas em crédito para investimentos. Entre os parceiros estavam Fomento Paraná, BRDE e Sicoob Unicoob.
Campanha Natal Premiado da Acimacar inicia hoje, segunda-feira. 650 consumidores serão premiados na edição deste ano. César Reck, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, a partir desta segunda-feira, o comércio de Marechal Cândido Rondon já entra oficialmente no clima natalino, com o início da tradicional campanha Natal Premiado, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon, em parceria com empresas do comércio local. Com duração até o dia 26 de dezembro, a campanha celebra uma das datas mais importantes para o varejo e visa estimular as compras no comércio local, premiando 650 consumidores com R$ 250 mil em vales compras de diversos valores. Participam da edição de 2025 mais de 450 empresas rondonenses atuantes em diferentes segmentos do varejo e prestação de serviços. Além de incentivar as vendas de fim de ano, a campanha busca fortalecer o comércio local, estimulando os ganhadores a utilizarem seus prêmios nas empresas participantes. Serão realizados 3 sorteios durante a campanha. Primeiro sorteio, 16 de dezembro, às 18h30, com distribuição de 1 vale-compras de R$ 1.000, 15 vales-compras de R$ 500 e 105 vales-compras de R$ 300, totalizando 121 ganhadores. Os outros 2 sorteios ocorrerão dias 23 e 26 de dezembro, sempre na sede da Acimacar. Para concorrer, basta realizar compras em qualquer uma das empresas participantes, identificadas com material de promoção, entre 17 de novembro, ou seja, a partir de hoje, até um dia após o Natal. Após a compra, o consumidor deve preencher o cupom e depositá-lo à urna da campanha. A campanha Natal Premiado 2025 é uma realização da Simacar, com patrocínio do Sicoobi Confiança, Edemar Imóveis, Humana Saúde e Forbagel Materiais de Construção. A campanha é legalizada pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria, vinculada ao Ministério da Fazenda.
E a equipe está em Cascavel Futsal, venceu o ACC Copagril por 1-0 no sábado à noite aqui no ginásio Ney Braga, em Marechal Rondon, e largou na frente na decisão do Paranaense Série Ouro de Futsal Feminino. Guilherme Reisner, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes da Difusora. A equipe rondonense fez uma das atuações mais sólidas da temporada. Sustentou um jogo equilibrado do início ao fim e criou chances claras, especialmente com Bruna e Ana Clara. Mas parou nas boas defesas da goleira Gi Contre, destaque na partida. O gol do Stein Cascavel saiu apenas na segunda etapa, com Jaque Nunes, estando pouco mais de 4 minutos para o fim. Mesmo com o placar adverso, a ACC Marechal mostrou entrega, organização e manteve o apoio da torcida no ginásio em Braga. O time agora precisa vencer a partida de volta para levar a decisão à prorrogação. A grande final será no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no Ginásio da Neva, em Cascavel. O Stein joga pelo empate.
Bem, Guilherme, e o Curitiba está oficialmente de volta à elite do futebol brasileiro.
Pois é, Regis, 2 anos após a queda, o clube carimbou seu retorno à Série A do ano que vem de forma antecipada, garantindo a vaga já na penúltima rodada da Série B do Brasileirão. A confirmação veio neste sábado, com empate diante da torcida no Couto Pereira. O Coxa ficou no 0-0 com o Athletic, chegou aos 65 pontos e não pode ser mais alcançado por nenhum time fora do G4, o que garante matematicamente a vaga na Série A do ano que vem. Agora, para ficar com o título, o Coritiba depende de um empate na última rodada contra o Amazonas fora de casa. Lembrando que o Amazonas é um time que já está rebaixado para a Série C. Ainda falando sobre paranaenses, o Atlético continua vivo na busca pelo acesso à Série A do ano que vem e também pelo título da Série B. A vitória de virada sobre a Ferroviária por 2-1 neste domingo em Araraquara não foi o suficiente para o Furacão subir de forma antecipada, mas tem um peso fundamental para o time depender apenas de si na última rodada. Para conseguir o acesso, basta o Atlético vencer ou empatar contra o América Mineiro na Arena da Baixada no próximo domingo. Em caso de derrota, precisa torcer por resultados paralelos. Além disso, o Furacão tem a chance de ser campeão. Para isso, tem que ganhar do América Mineiro e contar com uma derrota no Coritiba para o Amazonas em Manaus.
E ainda, Guilherme, a luta pelo título da Série A segue intensa.
Uma disputa extremamente acirrada e muito se deve ao clássico paulista entre Santos e Palmeiras último sábado, onde o Peixe venceu por 1-0 com gol no fim. Deixou a zona de rebaixamento e de quebra, ajudou o Flamengo na luta pelo título do Brasileirão. Com a vitória, Guerreiro, como eu disse, o Santos foi a 36 pontos da tabela e subiu para a 16ª colocação, deixando a zona de rebaixamento. O Vitória tem 35 pontos e está na 17ª colocação. Já o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo. O time de Abel Ferreira estacionou nos 68 pontos, enquanto o Flamengo foi a 71, com uma goleada contra o Sport. Ainda pelo Brasileirão, ontem o Atlético Mineiro, em partida adiantada na 37ª rodada, perdeu para o Bragantino em Bragança Paulista pelo marcador de 2-0.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, que caiu 0,82%. Está sendo comercializada em R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker traz as seguintes notícias.
Segue cronograma de matrículas para 2026 no município de Mercedes. Orquestra de Sopros se apresentará na sexta-feira em homenagem ao Dia do Músico. Maripá receberá amanhã e quarta o projeto Cidadania Plena. Voto todo importa. Última semana para solicitar o requerimento do Bolsa Auxílio Educação em Quatro Pontes.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. A Orquestra de Sopros de Marechal Cândido Rondon terá uma apresentação especial nesta semana em homenagem ao Dia do Músico. Quando vai acontecer, Maico Bicker? E haverá a apresentação de outros artistas também?
Boa tarde, Regis Guerreiro. Vai ser sexta-feira agora, sim, a presença de vários artistas. A Orquestra de Sopros de Marechal Cândido Rondon, com apoio da Secretaria de Cultura, vai realizar uma programação especial em comemoração ao Dia do Músico, celebrado oficialmente em 22 de novembro. Para isso, no dia 21, sexta-feira próxima, com início às 19h30 na Casa Cultural do Parque de Exposições, haverá diversas apresentações. A Orquestra de Sopros contará também com a participação dos músicos Walter Basso, César Dalpisol e Juliana Valiati. Para encerrar a noite, haverá show com os amigos da Banda Chama. Os ingressos estão sendo trocados por quilo de alimento na Rádio Difusora, com os integrantes da Orquestra de Sopros, na Prefeitura e com os professores da Escola de Artes. Para prestigiar o evento, então, o público é convidado a contribuir com um quilo de alimento não perecível que será destinado a instituições de caridade. Então, programação em homenagem ao Dia do Músico, próxima sexta-feira, Casa Cultural de Marechal Cândido Rondon, com Orquestra de Sopros.
Mercedes segue com o cronograma de matrículas para o ano de 2026. Inclusive, hoje tem atendimento, Maico?
Está tendo atendimento, sim, hoje, Regis. A Secretaria de Educação de Mercedes, né, com apoio do prefeito Laerto, do vice Alex, continua com o cronograma de matrículas e rematrículas para escolas e CMEIs do município. A Secretaria reforça a importância de realizar o procedimento dentro do prazo, garantindo a vaga do estudante e contribuindo com o planejamento do próximo ano letivo. As matrículas devem ser feitas presencialmente pelos pais ou responsáveis, mediante a apresentação dos documentos da criança e do responsável, comprovante de residência e declaração de vacinação atualizada. Atenção, então, pais, para o cronograma que está acontecendo em Mercedes. Hoje e amanhã, matrículas no CMEI Passinhos do Saber. Hoje, no CMEI Cantinho Feliz, matrículas para o maternal. Hoje, na Escola Municipal Tiradentes, para o quarto ano. E amanhã, também na Escola Tiradentes, para o quinto ano. Já no CMEI Caetano Munhoz da Rocha, no Arroio Iguaçu, Tempo Integral, o cronograma acontece hoje com matrículas em Três Irmãs, na Escola José de Alencar. Para alunos que irão ingressar pela primeira vez na rede, é obrigatória a apresentação de cópia do RG e CPF da criança, certidão de nascimento, cópia de conta de luz atualizada e declaração de vacinação. Lembrando que a declaração de vacina também é exigida para alunos já matriculados. Em caso de mudança de endereço, é necessário apresentar nova conta de luz. Pais ou responsáveis, né, de alunos, crianças, mercedenses, pode obter mais informações no site da Prefeitura.
E o projeto Cidadania Plena, Todo Voto Importa, desembarca essa semana em Maripá. Traz detalhes, Michael.
Desembarca, sim, amanhã e quarta-feira, né? O município de Maripá, então, recebe o projeto que é promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral. O atendimento será realizado no Centro Cultural de Maripá, terça e quarta-feira, horário das 9 às 4 da tarde. Conforme o judiciário, que recentemente visitou o Colégio Estadual Pio XII, onde divulgou aos adolescentes o mutirão do programa que vai acontecer então amanhã e quarta-feira. O projeto leva atendimento eleitoral itinerante para municípios que não possuem fórum eleitoral. Facilita o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral. Durante esses 2 dias de atendimento, todos poderão emitir, revisar e transferir o título de eleitor, além de obter certidões como as de crimes eleitorais, de filiação partidária e de quitação eleitoral. Também será possível amanhã, quarta, em Maripá, aproveitar a ocasião e realizar o cadastramento biométrico, caso o eleitor ainda não tenha feito. Adolescentes a partir de 15 anos já podem solicitar o título eleitoral. Não é necessária a presença dos pais ou responsáveis. No entanto, somente poderão votar nas eleições gerais do ano que vem aqueles que completarem 16 anos até o dia 4 de outubro. Então, calendário de Maripá, terça e quarta-feira.
Já em Quatro Pontes, o governo municipal está oferecendo uma bolsa Auxílio Educação. ela serve para custear o quê, Maico Bicker?
Serve para custear aquele transporte que algum estudante utilize, seja então para cursos fora do município. Na prefeitura, então, de Quatro Pontos, ela informa que o prazo para solicitar o requerimento do Bolsa Auxílio Educação, referente ao primeiro semestre deste ano, segue aberto agora até essa semana. Os pedidos devem ser formalizados via protocolo na recepção da Prefeitura de Quatro Pontos, não custa nada. O benefício é destinado a estudantes residentes e domiciliados em Quatro Pontos há mais de 3 meses e que estejam matriculados em cursos da educação básica não ofertado no município. Educação técnica profissionalizante, graduação, pós-graduação ou cursos preparatórios ou pré-vestibular. O valor da Bolsa Auxílio é de R$ 77,50 mês, com percentual variável conforme a modalidade. 100% do valor para cursos presenciais de 3 a 7 dias por semana. 50% do valor para cursos semipresenciais, com atividades presencial uma ou duas vezes por semana. E 25% do valor com cursos 100% online. Documentos pessoais e demais registros da matrícula devem ser apresentados no momento de solicitar esse benefício. Bolsa Auxílio Educação ofertado pelo governo de Quatro Pontes.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco traz as seguintes notícias.
Turismo rondonense sai fortalecido com a realização de evento grandioso em Porto Mendes.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. O IBAMA passou a reiterar que o cultivo de tilápias não será proibido no Brasil. Mas, mesmo assim, espécie é colocada na lista de invasoras. Era Filber, boa tarde.
Isso mesmo, Regis. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. O Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima esclareceu que não existe qualquer proposta de proibição do cultivo de tilápias no país. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, responsável por autorizar o cultivo de espécies exóticas na aquicultura, mantém a tilápia como espécie permitida, de grande relevância econômica e amplamente consolidada no Brasil. Atualmente, a Comissão Nacional de Biodiversidade analisa a atualização da lista nacional de espécies exóticas invasoras. A eventual inclusão de uma espécie nessa lista tem caráter técnico e preventivo e não implica banimento ou restrição de uso. O reconhecimento de espécies como potencial de impacto sobre a biodiversidade serve apenas como referência para políticas públicas e ações de prevenção e controle. A avaliação é conduzida de forma coletiva e participativa, com representantes de diversos ministérios, autarquias, setor produtivo, universidades, comunidades tradicionais e organização da sociedade civil. O Ministério da Pesca e Aquicultura solicitou prazo adicional para análise técnica e detalhada, garantindo que as decisões sejam baseadas em evidências científicas autorizadas e no diálogo com o setor produtivo e a sociedade civil. Em parceria com universidades e institutos de pesquisa, uma revisão criteriosa das fichas de avaliação das espécies, cujos resultados serão encaminhados à Conabio.
Neste ano, o Paraná registrou 27.533 casos de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave e 1.729 óbitos relacionados à doença. Detalhes no Frente Ampla com Gladstone Pacheco. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos. A influenza foi responsável por 431 mortes, 24,9%, enquanto outros vírus respiratórios causaram 773, 15,8%, e a Covid, 154, 8,9%. A variação é a principal e mais eficaz ferramenta para evitar as formas graves e os óbitos causados pelos vírus respiratórios. Segundo o secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves, com a circulação de diferentes subtipos, como o H1N1, é importante que as crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades procurem as unidades básicas de saúde para receberem as doses disponíveis. A vigilância sentinela da síndrome gripal identificou que quase metade das amostras processadas, 49,3%, tiveram resultado positivo para vírus respiratórios. Em relação à influenza, o tipo A, H1N1, foi o mais prevalente, respondendo por 71,2% dos casos positivos. A análise dos casos de síndrome respiratória aguda grave confirmados revela uma tendência de agravamento em grupos com fator de risco, principalmente menores de 6 anos, com 6.618 casos e 54 óbitos, e idosos acima de 60 anos, com 3.841 casos. Análise dos casos de síndrome respiratória aguda grave confirmados revela a tendência de um agravamento em grupos com fator de risco, principalmente menores de 6 anos, com 6.618 casos e 54 óbitos, e idosos acima de 60 anos, com 3.841 casos e 637 mortes durante todo o período avaliado. Além da vacinação, que é a intervenção mais importante para evitar o agravamento dos casos, outras medidas são importantes para reduzir a circulação do vírus respiratório, como higienização frequente das mãos, principalmente antes das refeições e após tossir e respirar.
E o Ecoturismo 2025 chegou ao fim neste domingo, deixando uma marca especial em Porto Mendes. Como foi, no geral, o evento, Pacheco?
Foi um verdadeiro sucesso, Regis. Ao longo de 3 dias de programação, Porto Mendes recebeu milhares de visitantes que aproveitaram atividades ao ar livre. Atrações culturais, opções de lazer para todas as idades e um ambiente acolhedor que se tornou a identidade dessa edição. Com energia contagiante, o público circulou pelas trilhas, vivenciou experiências na natureza, participou das ações esportivas e aproveitou cada momento. Famílias, grupos de amigos e turistas encontraram no evento a oportunidade perfeita para aproveitar o fim de semana em meio à natureza, esporte e diversão. A estrutura renovada do parque também foi um destaque. As melhorias realizadas, como revitalização das áreas de convivência, pintura e manutenção de espaços, iluminação, paisagismo e novas sinalizações, contribuíram para uma experiência mais confortável e segura, reforçando o compromisso da administração municipal em valorizar o turismo local. A programação diversificada manteve o clima de animação até o último dia, com apresentações culturais, atividades recreativas, gastronomia variada e um ambiente vibrante que tomou conta de toda a orla de Porto Mendes. O encerramento foi marcado pela participação expressiva do público, que reforçou o sucesso da edição de 2025, segundo a avaliação feita pelo diretor de turismo de Marechal Cândido Rondon, Neri Wagner.
Dia para a administração pública do município de Marechal Cândido Rondon, ao prefeito Bach Sauer, ao nosso secretário Cláudio. É uma segunda-feira especial, com o dever cumprido, uma missão cumprida, o Ecoturismo 2025, um sucesso total. Um sucesso porque é o que a gente vê no momento, circulando nas mídias da nossa região, da nossa cidade, o que a gente sentiu dentro desse parque de lazer de Porto Mendes, como muitos diziam, nunca visto na história da existência do parque de Porto Mendes, o público que esteve nesses 3 dias desse evento fantástico aqui em Marechal e em Porto Mendes. Marechal Cândido Rondon tem muito a ganhar no turismo, trazendo esses grandes eventos para dentro de um parque de lazer como aqui de Porto Mendes. Então foi realmente um sucesso o nosso evento, todos os shows, o clima colaborou, nós tivemos sexta, sábado, domingo, dia maravilhoso, só dizer muito obrigado. Deus é grande sempre, pois Ele nos ajudou muito com o tempo. Esperou até o último momento, no domingo à noite, estava no show da Tami Thiago, quando aí sim finalmente chegou a chuva. Mas uma chuva abençoada, com certeza foi uma bênção que Deus nos mandou para esse grande evento. Então, vamos para o próximo. Vamos aguardar o próximo ecoturismo, que tem muito pela frente ainda. Parque de Lazer de Porto Mendes tem muito ainda a fazer pelo turismo da nossa cidade.
Nery Wagner também destacou o envolvimento dos empresários de Porto Mendes no ecoturismo 2025.
Vale enfatizar que o empresariado local de Porto Mendes, eles estão muito felizes, vem comentar com a gente, olha, esse é os eventos que nós precisamos aqui, que isso sim alavanca o nosso comércio local. Todos ganham, né? Não só o comércio de Porto Mendes, mas como o Marechal Cândido Rondon também. Trazendo eventos nessa magnitude, todo o setor ganha. Mas claro, Porto Mendes em especial, porque é aqui a parte hoteleira, pousadas, mercado, panificação, açougue, bebidas, tudo acaba ganhando num evento desse porte. Então é algo maravilhoso. E isso é o que a administração Baques e Sabor querem. Trazer o turismo, mas sim que o nosso empresariado, que a nossa população tenha muito a ganhar com isso.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.